No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje traz os seguintes assuntos. Trabalhadores dos Correios lutam por direitos e um acordo coletivo digno. Reunião vai ser realizada com a direção da empresa nesta quinta-feira. Lula anuncia 1 bilhão de empréstimo para a reconstrução de cidades gaúchas. E ainda, aumento dos bancários será de 4,58%. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz.
Começar pelo mundo do trabalho. Em plena campanha salarial por um acordo coletivo para o biênio 2023-2024, que dialogue com a categoria e com indicativos de greve em vista, o Comando Nacional de Mobilização e Negociação da Federação dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e similares à Fentec de CUT participou de uma reunião na segunda-feira em Brasília com o presidente dos Correios, Fabiano Silva. No encontro, a direção dos Correios pediu uma prorrogação do prazo de negociação até o dia 14, essa quinta-feira, para que seja apresentada uma contraproposta. Acontece que em todo o país estavam agendadas assembleias da categoria setista, né, a categoria dos Correios, para essa terça-feira que foi o dia 12. Eles, nessas assembleias, decidiriam sobre o início de uma greve geral já nessa terça-feira, ainda nessa terça-feira. No entanto, depois da solicitação da empresa, o Comando de Mobilização registrou, em ata de reunião, um compromisso da presidência dos Correios em relação à concessão de um aumento linear, o que já vinha sendo reivindicado na pauta da categoria. Além disso, também o pagamento de um vale extra em dinheiro à realização de concursos públicos e o debate com os órgãos do governo sobre o retorno dos 70% das férias dos trabalhadores. A mobilização continua com a categoria em todo o país. Estão sendo realizados debates para revisão de cláusulas referentes ao plano de saúde e outras cláusulas sociais que já haviam sido negociadas com a empresa, e tudo isso vai ser apreciado nesta quinta-feira durante a negociação com a empresa. A orientação do comando e dos sindicatos é que realizem suas assembleias no dia 14, depois da apresentação, provável apresentação da proposta da empresa, né, dos Correios aos trabalhadores para esse acordo coletivo 2023-2024. Aí então a categoria decidirá o que fazer, se aceita ou se entrará em greve. Continuando no assunto sobre trabalho, uma conquista dos bancários na negociação feita no ano passado, né, na campanha salarial dos bancários, o Comando Nacional dos Bancários pressionando a FENABAN e conseguiram, enfim, várias conquistas no acordo coletivo. Nesta semana foi divulgado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acumulado entre setembro do ano passado e agosto desse ano, que foi de 4,06%. Somado ao aumento real que foi conquistado na campanha salarial de 0,5%, o reajuste nos salários e em todas as verbas econômicas da categoria bancária vai ser de 4,58%. A Juvândia Moreira, que é presidenta da Contraficut, a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, e também vice-presidenta da CUT, diz que o acordo de 2 anos foi uma grande conquista. Ela falou o seguinte: passamos por momentos em que o governo Bolsonaro pressionava para os trabalhadores perderem direitos e com o acordo mantivemos todas as cláusulas da nossa convenção intacta. Ela disse ainda que os bancos queriam impor perda de direitos e não dar reajuste nenhum. Aí o Comando Nacional dos Bancários teve que negociar por 2 longos meses, aliás, mais que isso, né? Foram 2 meses e meio, para fazer os bancos mudar de posição. A insistência dos bancos na retirada de direitos dos trabalhadores era tão grande que teve negociação específica que se prolongou mesmo depois da apresentação da proposta final na mesa única da FENABAN, como por exemplo com o Santander, que impunha entraves para a continuidade do compromisso de manutenção do Banesprev e também da Cabesp. A Convenção Coletiva de Trabalho da categoria bancária, firmada em 2022, depois de 2 meses e meio de negociações, garantiu às bancárias e bancários a manutenção, então, de todos os direitos previstos na Convenção até o dia 31 de agosto de 2024, ou seja, o acordo vale por 2 anos, com um aumento real de 0,5%, que é o INPC, índice da inflação, mais 0,5%, para salários PLR, o vale alimentação, o vale refeição e outras cláusulas econômicas. Além de manutenção de vários direitos também foram conquistados aí, né? Foi conquistada a manutenção de vários direitos na negociação do ano passado. Portanto, categoria bancária de parabéns aí com um aumento real em setembro a 4,58%.
Notícias.
Bom, o Jornal da CUT agora fala sobre uma destinação de recursos do governo federal para a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul. Né? Foi o quarto ciclone extratropical que atingiu a região, enfim, deixando vários mortos, muita gente desabrigada também. E em meio, inclusive, a várias fake news, né? Várias críticas dizendo, por exemplo, a gente tem que dizer aqui, né? Várias críticas. Lula estava no G20 discutindo ações importantes, assumiu a presidência do G20, inclusive. Ao saber da tragédia, ele enviou imediatamente, né, o governo federal enviou imediatamente o vice-presidente Geraldo Alckmin, mais uma comitiva de ministros, para acompanhar de perto o que estava ocorrendo, né, e o que poderia ser feito para poder amparar a região, para poder amparar as vítimas lá no Rio Grande do Sul, ao contrário de governos passados. O governo passado, por exemplo, enquanto aconteceu uma tragédia na Bahia, né? Vocês devem se lembrar muito bem, o ex-presidente Jair Bolsonaro andava de jet ski. Né? Mas enfim, em meio a tudo isso, o presidente Lula publicou nas redes sociais no início dessa terça-feira, né? No início da noite dessa terça-feira, novas medidas de apoio às pessoas e aos municípios que foram atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. As medidas incluem a liberação de um empréstimo do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e a liberação do fundo de garantia do tempo por tempo de serviço. Ele estava acompanhado nesse vídeo do vice-presidente Geraldo Alckmin e disse que as novas medidas foram definidas numa reunião da comissão interministerial que foi criada para tratar da situação. Ao todo, 741 milhões de reais foram anunciados por ele, né, pelo Alckmin, no último domingo. E aí o presidente Lula disse: nós tomamos uma decisão agora de fazer uma concessão de um empréstimo de 1 bilhão de reais para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades. E, ao mesmo tempo, a liberação de 600 milhões de reais do Fundo de Garantia para atender 354 mil trabalhadores. O presidente não descartou que novas medidas podem ser anunciadas ainda. Ele disse o seguinte: nós vamos continuar acompanhando porque está chovendo ainda. Certamente nós vamos ter muito mais informações e, na medida que forem acontecendo as coisas, vamos tomando as decisões. O que eu posso garantir, disse o Lula, ao povo do Rio Grande do Sul e da região, que foi prejudicada pela chuva, é que o governo federal não faltará nos atendimentos das necessidades, seja pequeno e médio empresário, morador, pessoas que perderam as casas. Em visita ao Rio Grande do Sul no último domingo, Alckmin, vice-presidente, anunciou ações de apoio no valor de 741 milhões de reais. O primeiro pacote inclui 26 milhões para o Ministério da Defesa, para o uso de helicópteros e outros maquinários na região nas buscas para reconstrução. Outros 80 milhões foram para o Ministério da Saúde, que montou um hospital de campanha lá na cidade de Roca Salles, e a reconstrução de unidades de saúde que foram destruídas, além da atuação de equipes da Força Nacional de Saúde lá na região. Também foram destinados 116 milhões de reais para o Ministério do Transporte para reconstruir trechos de rodovias, inclusive a BR-116, ali na região de Rio das Antas. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social e o Ministério do Desenvolvimento Agrário vão aplicar 125 milhões no programa de aquisição de alimentos. E por meio do Ministério das Cidades, outros 195 milhões serão usados para a construção de moradias. Tem mais, o Ministério da Integração Nacional vai receber 185 milhões para ajuda humanitária e reconstrução de ruas, estradas, limpeza e pavimentação dos municípios. O Ministério da Previdência Social também vai receber recursos, só que ainda não tem detalhamento. Até ontem, até esta quarta-feira, eram 47 mortos e 9 pessoas ainda estavam desaparecidas. O balanço era da Defesa Civil às 18 horas. Foram 98 municípios atingidos, 4.794 pessoas desabrigadas, 20.517 desalojadas. As tempestades afetaram 342.605 pessoas, segundo o balanço da Defesa Civil. O número de feridos é de 925. Foram resgatadas 3.130 pessoas. As vítimas fatais são dos municípios de Mussum, Roca Salles, Cruzeiro do Sul, Lajeado, Estrela, Ibiraiaras, Colinas, Encantado, Imigrante, Mato Castelhano, Passo Fundo, Santa Teresa, Colinas e Bom Retiro do Sul. toda a solidariedade. Inclusive, a CUT faz uma campanha de solidariedade às vítimas, né, das enchentes do ciclone extratropical lá no Rio Grande do Sul. Sindicatos estão mobilizados, arrecadando doações, tanto em mantimentos como roupas, como dinheiro também, para poder ajudar e fazer o papel que realmente é também do movimento sindical. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.